Sagrada e toda suficiente palavra de Deus. Romanos 10. Irmãos, a boa vontade do meu coração e a minha súplica a Deus a favor deles são para que sejam salvos. Porque lhes dou testemunho de que eles têm zelo por Deus, porém não com entendimento. Porquanto, desconhecendo a justiça de Deus e procurando estabelecer a sua própria, não se sujeitaram à que vem de Deus. Porque o fim da lei é Cristo, para a justiça de todo aquele que crê. Ora, Moisés escreveu que o homem que praticar a justiça decorrente da lei, viverá por ela. Mas a justiça decorrente da fé, assim diz: não pergunte em teu coração, quem subirá ao céu, isto é, para trazer do alto a Cristo? Ou quem descerá ao abismo, isto é, para levantar Cristo dentre os mortos? Porém, que se diz? A palavra está perto de ti, na tua boca e no teu coração. Isto é, a palavra da fé que pregamos. Se com a tua boca confessares Jesus como Senhor, e em teu coração creres que Deus o ressuscitou dentre os mortos, serás salvo. Porque com o coração se crê para a justiça e com a boca se confessa a respeito da salvação. Porquanto a Escritura diz: todo aquele que nele crê não será confundido, pois não há distinção entre judeus e gregos, uma vez que o mesmo é Senhor de todos, rico para com todos os que o invocam. Porque todo aquele que invocar o nome do Senhor será salvo. Como, porém, invocarão aquele que não creram? E como crerão naquele de quem nada ouviram? E como ouvirão se não há quem pregue? E como pregarão se não forem enviados? Como está escrito: quão formosos são os pés dos que anunciam coisas boas. Mas nem todos obedeceram ao Evangelho, pois Isaías diz: Senhor, quem acreditou na nossa pregação? E assim, a fé vem pela pregação, e a pregação pela palavra de Cristo. Mas pergunto, porventura não ouviram? Sim, por certo, por toda a terra se fez ouvir a sua voz e as suas palavras até os confins do mundo. Pergunto mais, porventura não terá chegado isso ao conhecimento de Israel? Moisés já dizia: eu vos porei em ciúmes com um povo que não é nação, com gente insensata eu vos provocarei a ira. E a Isaías a mais se atreve e diz: fui achado pelos que não me procuravam, revelei-me aos que não perguntavam por mim. Quanto a Israel, porém, diz: todo dia estendi as mãos a um povo rebelde e contradizente. Vamos orar. Senhor, nós te agradecemos por tua palavra e te pedimos, Senhor, que o Senhor mesmo que fala através dela, use o teu Espírito Santo para iluminar mentes e corações de meus irmãos aqui presentes ou que ouvirão esta mensagem por todas as mídias disponíveis. Mas também, ó Pai, toca no coração daqueles que ainda precisam se entregar a ti e venham eles a confessar o teu nome. Pois se nós estamos nessa obra na terra, é para alimentar teu povo e para trazer outros para o rebanho. Em nome de Jesus. Amém. O tema desse sermão é a urgente necessidade da proclamação do Evangelho. A urgente necessidade da proclamação do Evangelho. Paulo está discorrendo aqui na carta dos Romanos, aos Romanos, sobre tudo o que aconteceu para que o povo de Israel rejeitassem a Cristo. E o que isso resultou? Obviamente, quando eu falo que o povo de Israel rejeitou a Cristo, eu não estou dizendo cada uma das pessoas de Israel. Os apóstolos eram judeus, os primeiros cristãos todos eram judeus, aqueles 5 mil convertidos lá em Jerusalém eram judeus. E em toda a história da igreja, nunca deixou de haver daqueles do povo de Israel que faziam parte e fazem parte até hoje do povo de Deus. Portanto, ao contrário do que alguns mestres da igreja antiga fizeram, colocando cada vez mais peso sobre o povo de Israel, a nossa vontade deve ser a mesma de Paulo no versículo 1. Irmãos, a boa vontade do meu coração e a minha súplica a Deus a favor deles são para que sejam salvos. Amados, nós como povo de Deus devemos enviar missionários até os israelitas, seja aqui em Volta Redonda, onde tem judeus, seja em São Paulo, seja onde for no Brasil, nos Estados Unidos e lá no solo, aonde eles estão, a terra que é deles. A terra não é de outros povos, é deles, nós sabemos, é promessa de Deus. Mas eles precisam entrar na verdadeira terra prometida, que é a salvação em Cristo Jesus. O judaísmo tem zelo por Deus. Mesmo o judaísmo secular, como foi visto ontem no pronunciamento do primeiro-ministro, ele pede a Hashem, o nome, por temor a citar o nome Yahvé, para que ele tome em suas mãos a causa de Israel contra os seus inimigos. Mas, meus amados, o que eles mais precisam é da proclamação do Evangelho de nosso Senhor Jesus Cristo e de pessoas que estejam habilitadas a levarem a ele o Evangelho que eles precisam ouvir. Muitos irmãos, no seu afã, vão lá para pregar para os judeus, mas desrespeitam a eles. Esquecem que eles são a oliveira boa. Foi dali que veio a raiz, foi dali que veio os profetas, foi dali que veio todo o Antigo Testamento, foi dali que vieram os apóstolos e de lá que saiu o Cristo. Portanto, a urgente proclamação do Evangelho aos judeus deve levar em consideração isto. Eles precisam de pessoas que mostrem Cristo como cumpridor de todas as coisas. Até hoje não se lê numa sinagoga Isaías 53, é um começo para a evangelização dos judeus, porque não há um judeu que, quando se lê Isaías 53, ele não fale: ué, é de Jesus que esse texto fala, pelo menos o Jesus que vocês apresentam. E aí você tem a oportunidade da conversa. Mas observe como eu estou dizendo que tem que ser feita essa evangelização. Essa evangelização é uma evangelização que só pode ser feita pela amizade, pela proximidade. Ontem nós tivemos a oportunidade de sair nas ruas, interpelando as pessoas, entregando uma mini Bíblia, falando de Jesus. Essa é uma forma de fazer, mas nem todos conseguem fazer desse jeito. Nem todos são chamados para este ministério, que sobe morros, prega para representantes do PCC ou o que mais seja. Mas a evangelização pela amizade é um chamado para todo cristão. É por isso que nós iniciamos esse culto dizendo sobre o testemunho de André, que antes de mais nada, ao saber que ele estava diante do Messias prometido, o Salvador, ele foi até o seu irmão e falou de Jesus. Falou que ele era o Cristo. Então, na urgência da necessidade da proclamação do Evangelho, é preciso anunciar a judeus e gentios, ou seja, a todos os povos da terra, o que diz o versículo 4: o fim da lei é Cristo, para a justiça de todo aquele que crê. O fim, porque os mandamentos da lei moral foram revogados, de maneira nenhuma, Deus não muda. Deus continua exigindo tudo que está lá nos 10 mandamentos e tudo que é ensinado a partir deles como seus próprios atributos de justiça. Mas Cristo era a finalidade da lei. Tanto a lei civil quanto a lei moral e a lei cerimonial apontavam para Jesus. E ele a cumpriu perfeitamente, sendo só ele o representante justo de toda a raça humana. E para que eu e você possamos ter essa justiça dada a nós pela graça, é necessário crer em Jesus. Se você ainda não fez isso, é a sua oportunidade. Entregue a sua vida para Jesus hoje, agora, porque você não sabe se você vai sair ali e vai cair duro, se você vai sair ali e será atropelado, se você vai deitar hoje à noite e vai acordar pela manhã. Saiba então que nós estamos anunciando a ti o Evangelho, amado. Cristo cumpriu a lei de Deus, sendo Ele a perfeita expressão dos atributos de Deus, pois Ele é Deus. Mas se fez homem porque eu e você não poderíamos cumprir. E agora todo aquele que nele crê, recebe pela graça a justiça que vem pela fé e não pelas obras. Esse é o Evangelho. Moisés escreveu, versículo 5, que aquele que praticar a justiça decorrente da lei viverá por ela. Se nós fôssemos capazes, se nós fôssemos capazes de cumprir toda a lei de Deus, teríamos vida verdadeira nela, mas não somos. Desde que o nosso primeiro pai, Adão, não foi capaz de cumprir os mandatos que Deus deu para ele, e nem ser obediente no teste de obediência que foi dado a ele, e nem se colocar como substituto da sua esposa, pois o pecado só entrou na raça quando Adão pecou, não quando Eva pecou. A ele cabia o papel de lugar gerente, representante da raça. E quando ele pecou, todos nós caímos com ele. E era preciso que um outro Adão se levantasse para pagar por esse pecado, cumprindo a lei que nós não podemos cumprir. E este foi Jesus. Você pode tentar viver pela lei, não conseguirá. Você pode achar que a sua moralidade te levará ao céu, não levará. É só Cristo, é só Cristo. Ele é o caminho, Ele é a verdade, Ele é a vida. É urgente proclamar essas verdades desse tempo, meus irmãos. Nós temos visto a todos os dias o cumprimento do sermão de Jesus em Mateus 24. Estamos ouvindo de guerras e rumores de guerras e mais guerras, e analistas de guerra dizendo: essa guerra vai estourar numa guerra mundial, a terceira. Armas nucleares serão usadas, eles dizem, de tom alarmista. Temos visto praga atrás de praga, temos visto prováveis pandemias atrás de pandemias, temos visto a saúde das pessoas serem afetadas, temos visto o totalitarismo crescendo a olhos vistos. Mas o que importa, amados, é proclamar que só em Jesus há salvação. É urgente essa mensagem. Temos perdido tempo com outras coisas. Essa é a mensagem que devemos levar. Que a justiça decorre da fé, como diz o versículo 6. É da fé. Para que ninguém pergunte em seu coração: quem subirá ao céu para trazer do céu aquilo que precisamos? Ou quem, isto é, para trazer do alto a Cristo? Sabe por que nós não precisamos perguntar isso? Porque Ele mesmo voltará. Acabamos de cantar aqui: Jesus virá, Ele virá. Não teve uma promessa do Antigo Testamento, uma profecia em relação a Ele que não se cumpriu. Todas se cumpriram. E se Ele disse que voltará, Ele voltará. Deixe que os homens debochem de nós, deixe que eles continuem perguntando: aonde está a esperança da vinda dele? 2000 anos já passaram. Saiba, amado, Ele voltará. Para quem não crê, Ele voltará como juiz. Para quem não crê, Ele voltará como aquele que julgará pelo padrão da lei que Ele já cumpriu. Mas para aquele que crê, Ele já está escrito lá nos anais eternos da história da redenção de Deus: você é meu, eu te comprei, ninguém tira você da minha mão. O Cristo que voltará, voltará para o seu povo, para dar a eles presentes por aquilo que fizeram para Ele, não porque mereçamos, mas porque Ele é um Deus gracioso. Continua aqui o texto do versículo 7. Quem descerá ao abismo, ou seja, a sepultura, isto é, para levantar Cristo dentre os mortos? Ninguém. Ele ressuscitou. Que os homens digam que não, mas existem mais provas da ressurreição de Jesus do que da Ilíade de Homero. Há testemunhos fora da Bíblia da ressurreição de Cristo e do poder da ressurreição. Há testemunhas da vida dos apóstolos antes do Cristo ressuscitado e do Cristo ressuscitado depois. Eles morreram por essa causa. Morrer por uma mentira é possível quando você não sabe que ela é mentira. Mas eles sabiam que era verdade e por isso eles morreram. E não só isso, nós sabemos que ele ressuscitou, reina e voltará, porque isso tocou em nossos corações. Nós temos essa certeza pelo Espírito, nós sabemos que fomos feitos filhos de Deus. Agora, se você ainda não crê, sabe que a sua oportunidade é hoje. Ele estende a porta da graça para você, e agora é o momento em que você deve se dobrar diante dele, porque a salvação está disponível. Diz o versículo 8: a palavra está perto de ti, na tua boca e no teu coração. Isto é, a palavra da fé que pregamos. É esta fé que o Filho de Deus eterno, junto com o Pai e o Espírito Santo, criaram um plano da redenção, um pacto da redenção, antes que houvesse qualquer coisa na criação. E o Pai elegeu para si um povo. E o Filho disse: eu irei, pagarei pelos pecados deles, tomarei-os para mim, eles me pertencem por criação e pertencerão por redenção. Eu me sacrificarei por eles, eu me humilharei por eles, eu por amor a eles viverei como um deles. Eu verei o Senhor virar a face para mim, Pai, por causa deles. Essa é a palavra da fé que pregamos. Este Salvador morreu na cruz pelos seus. Este Salvador, que poderia ter descido de lá, destruído todos os seus inimigos, chamado legiões de exércitos, ele preferiu sofrer e derramar cada gota de sangue para que a salvação fosse possível. Para nós que cremos, essa é a nossa esperança. Para você que ainda não se rendeu a ele, esta é a sua oportunidade. Se entregue a Jesus. A proclamação do Evangelho continuará até a segunda vinda de Cristo. Haja perseguição. Se morrermos, levantarão-se outros para isso. Porque mesmo que não haja mais nenhum eleito aqui na terra para testemunhar, a palavra de Deus diz que ele levantará das pedras aqueles que louvarão o Senhor, como foi na entrada triunfal. Isso quer dizer que o testemunho da verdadeira igreja continuará até o fim dos tempos. Agora, você que ainda não entregou sua vida a Jesus, o versículo 9 diz o que você deve fazer. Se com a tua boca confessares Jesus como Senhor, dono, proprietário da tua vida, e em teu coração creres que Deus o ressuscitou dentre os mortos, serás salvo. Salvo de quê? Salvo do efeito do pecado de Adão e do seu próprio, que é a condenação ao inferno, é a separação de Deus. Todo ser humano nasce separado de Deus por causa do pecado. A salvação nos coloca de novo na presença do Senhor e nos traz para a família dele. Nem todos são filhos de Deus, meus queridos. Todos são criaturas. Filhos de Deus só são aqueles que confessam Jesus como Senhor. João capítulo 1, versículo 12. Para você achar, não achar que sou eu que disse isso. Mas a todos quanto o receberam, deu-lhes o poder, a autoridade de serem feitos filhos de Deus, a saber, aos que creem no seu nome. Aquele que crê em Jesus, quando fala de nome, é crer nele como ele é, na sua totalidade, na sua majestade. Aquele que crê nele e confessa com a sua boca é salvo. Se você ainda não fez isso, você não é. Você precisa confessar a Jesus. Você precisa se entregar a Cristo. A urgência de nós cristãos proclamarmos o Evangelho é exatamente para que as pessoas parem de andar longe de Deus, no caminho para o inferno, afastados de Cristo. é necessário levá-los até a cruz, para que lá eles depositem os fardos dos seus pecados e recebam a graça da salvação. Versículo 10 diz: porque com o coração se crê para a justiça, e com a boca se confessa a respeito da salvação. Seu coração precisa ser transformado, seu coração precisa ser mudado, seu coração precisa ser trocado. Jeremias capítulo 31. Versículo 31 em diante. Eis aí vem dias, diz o Senhor, em que firmarei nova aliança com a casa de Israel e com a casa de Judá, não conforme a aliança que fiz com seus pais no dia em que os tomei pela mão para os tirar da terra do Egito, porquanto eles anularam a minha aliança, não obstante eu os haver desposado, diz o Senhor. Porque esta é a aliança que firmarei com a casa de Israel depois daqueles dias: na mente lhes imprimirei as minhas leis, também no coração las escreverei. Eu serei o seu Deus, eles serão o meu povo. Se você confessá-lo, você se torna povo de Deus. Se não fizê-lo, você não é. Se você não vier a fazer isso, você não é povo de Deus. E Deus não tem dois povos, só um povo. Versículo 12: não há distinção entre judeu e grego, uma vez que o Senhor é o Senhor de todos, é rico para com todos que o invocam. Por isso o versículo 11 diz que, independente da nação que você nasceu, do povo que você nasceu, quando você de fato nasce, tendo vida agora em união com Cristo, todo aquele que crê não será confundido. Só a salvação em Jesus. Só Jesus salva. Versículo 13: todo aquele que invocar o nome do Senhor será salvo. Sem invocar o nome de Jesus não há salvação. Ninguém chegará à salvação pelos seus próprios méritos. Ninguém chegará à salvação por causa da ignorância. Somente pela fé em Jesus. E aqui o apóstolo mostra porque é tão urgente proclamarmos o Evangelho. Como, porém, invocarão aquele em que não creram? E como crerão naquele de quem nada ouviram? E como ouvirão se não há quem pregue? E como pregarão se não forem enviados? Então, no texto, nós vemos que a urgência da proclamação é para que aqueles que ainda não ouviram, ouçam. Nós alimentamos a igreja cumprindo o mandamento de Mateus 28, do 18 ao 20, ensinando todas as coisas à igreja local, para que os irmãos sejam cada vez mais capacitados na fé, aqueles que já creram. Para quê? Para que nós engordemos? Tenhamos cada vez mais conhecimento? Não! Para que aqueles que não creram ouçam, entendam, sejam convencidos. É para isso que nós sustentamos a obra local. É para isso que temos pastores, presbíteros, escolas dominicais, professores. Para que nós possamos levar os outros à fé. Mas em muitos lugares, meus amados, não há quem pregue. E como ouvirão se não há quem pregue? E aí pesa sobre nós também, igreja local, e é por isso que existe a igreja local. Enviar missionários, sustentar perseguidos, capacitar homens e mulheres para anunciar o Evangelho. Enviar daqui do nosso meio. Deus levanta no meio do seu povo aqueles que irão. E nós iremos com eles, através da oração, através das nossas ofertas, através do nosso contato, através de estarmos com eles nos campos. Essa obra é de todos nós cristãos. Proclamar o Evangelho é urgente, porque ainda há línguas que não têm a Bíblia traduzida, ainda há povos que não ouviram. Temos toda uma geração de bilhões de pessoas, pelo menos 3,5 bilhões de pessoas, que nunca ouviram da boca de um cristão verdadeiro sobre Jesus. 3,5 bilhões de pessoas nunca ouviram. Esse é o tempo da oportunidade, é o que diz o versículo 15. Nós devemos ter esses pés formosos que anunciam coisas boas, o evangelho da salvação. Na batalha de Maratona, um dos soldados, quando foi levar a boa notícia que os gregos tinham vencido os persas, ele correu mais de 42 quilômetros para levar essa boa notícia. E até hoje nós homenageamos eles. Ele, temos a maratona. Observe como aquele homem que, depois de fazer a sua maratona, morreu imediatamente. Ele tinha os pés formosos para os gregos que estavam vendo Atenas ser destruída. A vitória era possível e eles venceram os persas. Quanto mais nós, que temos o Rei dos Reis ao nosso lado, Ele é o nosso Salvador e Senhor, Ele é a nossa mensagem, Ele mora em nossos corações, Ele nos deu o Seu Espírito, quão mais belos são os meus e os seus pés, proclamando o Evangelho para que outros creiam. O texto continua: mas nem todos obedeceram ao Evangelho, pois Isaías diz: Senhor, quem acreditou na nossa pregação? Você vai pregar, amado, você vai falar, você vai dizer: Jesus está voltando. E assim como foi com Moisés antes do dilúvio, rirão de você, farão troça com você, dirão: aonde está a esperança da vinda dele? Como vi outro dia desse, enquanto um pregador itinerante pregava nas ruas: Jesus nunca existiu, que absurdo vocês falarem isso. Para aqueles que não creem, nada provará para eles essa verdade. Mas quando eles veem um cristão verdadeiro, uma cristã verdadeira em chamas por amor a Jesus, o Espírito Santo de Deus nos usa para a transformação daqueles que ainda não são do Senhor, para que eles se entreguem e se tornem novas criaturas em Cristo. E aí o próprio apóstolo responde o que Isaías disse: e assim a fé vem pela pregação, e a pregação pela palavra de Cristo. A nossa mensagem é Jesus, a nossa mensagem é a palavra de Deus. Se as pessoas serão convencidas, é o Espírito Santo que convence, não vai ser a retórica, não vai ser as habilidades de comunicação, mas sim a verdade da fé vivida com o coração totalmente entregue a Jesus. Portanto, amado irmão e amada irmã, se consagre ao Senhor. Estamos vivendo na última hora desta terra e nós precisamos levar com todo o nosso ser essa mensagem para que os outros creiam. Como eu disse no início da pregação, talvez você não seja desses que saem pelas ruas como nós saímos ontem. Talvez você não seja desses que abordam as pessoas nas ruas. Mas você pode fazer isso entre seus amigos. Aplicando essa ideia, eu vou pedir ao irmão que coloque ali um cartão do a Operação André. Primeiro ponto: para aplicar essa ideia de levar a fé pela pregação da palavra de Cristo, olhe ao seu redor, olha onde você vive, aonde você trabalha, aonde você estuda, aonde você faz suas compras, no clube que você frequenta. Anote o nome de 5 pessoas do seu relacionamento que precisam de Jesus e coloque isso no coração. Ore por elas antes, ore por elas durante, ore diariamente a favor delas.
A oração muda as pessoas, meus amados. Eles podem negar aquilo que você fala, mas eles não têm nenhuma defesa em relação à sua oração. Ore por eles. Peça a Deus oportunidades para convidá-las, para estudar a palavra ou para trazê-las à igreja. Procure fazer amizade com elas. Ganhe a sua confiança. Um convite para um café, um lanche, uma refeição juntos, quem sabe um passeio. Duas famílias fazendo um piquenique. Elimine as barreiras. Abra os caminhos para levá-las a Cristo. Haja com antecedência. Pense nas diversas proclamações da igreja. Chame as pessoas para vir. Aquelas que você colocou no seu cartão. Não faça no último instante. Seja intencional. Trabalhe na mente das pessoas. Daqui a um mês vai ter um dia de adoração e louvor na igreja. Vá lá. Vá ouvir uma mensagem totalmente especial para você, falando do caminho da salvação. Se você tiver a oportunidade de conseguir ler a Bíblia com eles, com elas, que é o caminho do discipulado. Tem gente que acha que discipulado é uma coisa muito difícil. Você conhece um livro da Bíblia? Abra ele e estude com a pessoa. Mostre o caminho que leva a Cristo. Leve-as a se firmarem na fé. Depois, se elas aceitarem, traga-as para fazer parte da comunidade maior que é a igreja, até que se tornem membros, cresçam no testemunho de Cristo e eles passem a ser discipuladores. Obrigado. Essa ideia do discipulado um a um, meus irmãos, pode nos levar matematicamente ao movimento que um discipula a um, e durante 10 anos teremos 1024 pessoas discipuladas, começando com um. Discipulando um. Aqui temos mais de 50 pessoas. Nós precisamos ter urgência, intencionalidade para proclamar o Evangelho. O Evangelho de Jesus é a salvação para todo aquele que crê, como já foi dito aqui. No versículo 20, encerrando essa pregação, no versículo 20, o apóstolo diz: Isaías se atreveu a mais, dizendo: fui achado pelos que não me procuravam, revelei-me aos que não perguntavam por mim. Nenhum de nós procuramos a Jesus, foi Ele que foi até nós. Quando Adão pecou no Éden, e ele e a sua esposa Eva caíram, e com eles toda a humanidade, não foram eles que foram a Deus. Deus foi até eles, Deus buscou eles, Deus matou um animal e cobriu eles. O sangue precisou ser derramado para que o pecado fosse coberto, pré-anunciando o que Cristo faria. Cristo veio até nós, nós não procuramos a Cristo, Ele se revelou a nós quando nós não perguntávamos por Ele. Poderíamos até fazer parte da igreja, alguns de nós. Poderíamos ter procurado em outras religiões. Mas foi Ele, através da palavra pregada e anunciada, seja escrita ou falada, que nos veio até nós e nos trouxe a verdade. Versículo 19. Ele diz que os nossos amados judeus, a nação de Israel, a descendência de Abraão, Isaac e Jacó, estão em ciúmes por causa de gente que era insensata. Ele está falando da gente. Ele está falando da gente que nasceu morto nos nossos delitos e pecados. Mas pela graça maravilhosa de Jesus, nós agora somos salvos. Ninguém vai tomar de nós a nossa salvação. Nem nós mesmos podemos perdê-la. Louvado seja Deus por isso. A obra dele é completa. Mas meu amado visitante, amigo, ou quem nos ouve pela internet que ainda não entregou-se a Jesus, essa é a sua hora. Faça isso. Confesse Jesus como seu Senhor e Salvador. Venha se reunir com o povo mais feliz da terra. Nós sabemos que passaremos por tribulação, nós sabemos que passaremos por perseguição, nós sabemos que passaremos por carências, faltas e muitas outras coisas.
mas nós também sabemos que habitaremos para sempre com o Senhor no novo céu e na nova terra, onde não haverá mais choro, nem lágrima, nem dor, nem doença, nem tudo que o pecado trouxe para essa terra. Ela será restaurada, ela será revigorada, e nós estaremos diante daquele que é a nossa luz, Jesus. Faça isso. Se entregue a Cristo enquanto é tempo. Cristo não está batendo a porta do seu coração para que você abra para Ele entrar. Esse texto fala para nós, cristãos, que muitas vezes fechamos o nosso coração à mensagem de Jesus. Mas Ele está te dando um ultimato. É a sua última chance, talvez, de se converter. É a sua última chance, talvez, de se entregar. Portanto, faça. Este pobre pecador nada mais pode fazer por você a não ser anunciar o Evangelho e orar para que eu veja você nas mansões celestiais conosco. Mas o Espírito Santo de Deus pode te convencer. E é isso que nós clamamos a Ele, ó Santo Espírito. Convença aqueles que ainda não se renderam a se render. Troca o coração de pedra por um coração de carne e traz aos pés da cruz aqueles que até hoje se recusaram a seguir ao Senhor Jesus. Em nome de quem oramos. Amém. Essa pregação está encerrada. Vamos entoar o hino Convite para a Salvação, 203 do Hinário Novo Cântico. Eu peço que a igreja fique de pé. Convite para a Salvação, 203 do Hinário Novo Cântico. Eis o ensejo agora, vem pecador, atende sem demora, vem pecador, careces desta graça, vem pecador, decide a vida passa, vem pecador. Nós iremos agora fechar os nossos olhos para uma oração final. Eu vou pedir ao nosso irmão presbítero Cefas que faça essa oração final. Mas se você, nós presbiterianos não fazemos apelos no culto, mas se você quer entregar hoje a sua vida para Jesus e confessá-lo como Senhor, enquanto nós estivermos de olhos fechados, pelo menos a igreja, eu estarei de olhos abertos, levante suas mãos enquanto nosso irmão ora por você. Oremos. Teremos um pós-lúdio? Enquanto isso, amada igreja, fiquem de pé. Eu vou impetrar a bênção do Senhor. Depois podem se assentar para o pós-lúdio. Que a graça maravilhosa de nosso eterno Salvador Jesus Cristo, que o amor infinito de Deus, o nosso Pai, e que a companhia e o poder do Espírito Santo te acompanhe, amado irmão e amada irmã, e se espalhe em todo Israel de Deus, na face da terra, hoje e sempre. Amém.